A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais o Médico de Família. Mais uma vez tenho o privilégio de ter aqui a doutora Cláudia Neves, especialista em Medicina Geral e Familiar. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez para partilharmos acerca de um tema de saúde.
Hoje, escolheste para o programa de hoje falar, imagino, por aquilo que tem sido o teu modus operandi e o cuidado que tens trazido, os assuntos que tens trazido ao programa. Hoje vais falar sobre incontinência urinária feminina. Significa que continua a ser uma preocupação em termos, eu diria, da tua prática clínica? É algo preocupante e que devia trazer informação a quem nos ouve?
Claro que sim. Acima de tudo porque a grande maioria das mulheres sofre de incontinência urinária em alguma fase da sua vida. Embora seja muito mais frequente em idades avançadas, acima dos 75 anos, e muitas vezes seja transitória, não é? De qualquer forma, para tentar contextualizar e para os nossos ouvintes tentarem perceber um pouco, o aparelho urinário inferior é constituído pela bexiga, que é o órgão que armazena a bexiga, e depois pela uretra, que é o canal que ele, através do qual a urina é eliminada da bexiga para o exterior, e que tem um esfíncter muscular, como se fosse ali um anel muscular que ajuda a segurar um esfíncter, a urina. A função da bexiga é armazenar a urina produzida continuamente pelos rins, que vai gotejando através dos canais que são os ureteres para a bexiga, e a capacidade de armazenar e eliminar a urina exige uma série complexa de mecanismos no nosso organismo, que envolve o cérebro, a bexiga, a uretra, os músculos e os nervos do pavimento pélvico.
Para nós achamos que é simples, não é?
Não é, é verdade. Por isso é que está tudo coordenado. Quando normalmente a urina atinge um determinado volume, a bexiga, portanto, fica com as paredes mais esticadas, são ativadas vias nervosas que dão essa informação ao cérebro, que a bexiga está cheia. E então, quando nós consideramos, sentimos a vontade e quando achamos que estamos em condições para urinar, sentamos na sanita, no caso das senhoras, são ativadas outras vias nervosas que levam à contração do músculo da bexiga e a um relaxamento daquele anel que é o esfíncter uretral, permitindo assim a saída da urina. Vejam que isto envolve várias estruturas e vários órgãos, não é? Assim, neste mecanismo de armazenamento e expulsão voluntária da urina, deve-se assim ao facto da bexiga ser um órgão oco, com uma parede distensível, que se vai adaptando ao volume de urina que vai recebendo, ao esfíncter uretral que se mantém contraído, para que realmente não deixe sair urina involuntariamente, e também é importantíssimo o suporte daqueles músculos pélvicos que dão à bexiga e à uretra. Assim, o que é incontinência urinária? É a perda involuntária de urina, sendo que o utente, o paciente, é incapaz de conter a urina. E como já viste, isto pode acontecer em qualquer fase da vida de uma mulher.
Mas ainda no que é, apesar de parecer ser também muito simples para nós, pode ocorrer, por alguma razão mais específica, eu diria, alguma perda de urina sem necessariamente ser uma questão de incontinência. Para ser mais preciso, eu conheço, acontece, não sei se acontece nos homens, mas nas senhoras acontece situações de quando se riem ou...
É incontinência.
É na mesma incontinência?
É incontinência.
Mesmo que seja...
Basta haver uma perda de urina involuntária já é incontinência.
Ok.
Porque normalmente envolve todos estes órgãos e estruturas e é um processo que não deve de haver perda de urina a não ser que a pessoa queira urinar.
Seja voluntária, portanto.
Exatamente. Mas já lá vamos, vamos explicar isso depois nos tipos de incontinência. Claro que existem graus de gravidade variáveis desta incontinência, desde os mais ligeiros até os mais graves, e pode ser transitório e melhorar espontaneamente, que felizmente é o mais frequente, ou pode ser permanente e agravar-se até de forma progressiva. Em qualquer dos casos, o grande problema da incontinência é que afeta muito a qualidade de vida das mulheres, criando constrangimentos e até repercussões depois a nível do seu comportamento social, evitando espaços públicos.
Dependendo do grau, lá está.
E, exatamente, e da persistência no tempo. Podendo interferir também na sua capacidade profissional, levando a que às vezes se evitem de realizar determinadas ações mais rotineiras com o receio de provocar as perdas de urina, não é? Em quadros mais agravados, pode levar até ao isolamento, pode contribuir para estados depois depressivos, ou seja, pode levar a problemas depois mentais, não é?
O que é que pode causar? Quais são os fatores de risco que podem causar, enfim, esses diferentes tipos de incontinência? Porque eu sei, por exemplo, a gravidez pode ser, é aquilo que veio à minha mente, que sei que pode ser, pode causar, mas quais são os fatores de risco mais comuns, diria eu?
Um deles já referiste, portanto, depende do número de vezes que a mulher esteve grávida e os partos e o tipo de partos, complicações pós-parto, que tenha ou não interferido com esse esfíncter. É um dos fatores de risco. Outro fator de risco inerente é a idade. Já vimos que é mais frequente nas senhoras depois dos 75 anos. Outro fator de risco são os hábitos etílicos, portanto, a ingestão de álcool, a cafeína e o tabagismo, ser fumadora, também são fatores de risco. A obesidade, excesso de peso, porque vai interferir realmente nestes mecanismos, a parte de músculos pélvicos. A medicação crónica, alguns tipos de medicamentos podem ter alguns efeitos secundários relativamente a esta área, nomeadamente incontinência urinária. E outro fator inerente à idade é a menopausa, com as alterações hormonais inerentes que levam realmente à atrofia urogenital e mais facilmente pode surgir a incontinência.
É durante a menopausa ou pós-menopausa?
Pós-menopausa.
Isso.
É um fator de risco, portanto é mais frequente nas mulheres menopausa, na fase de menopausa.
Então, os tipos, para além do ligeiro mais grave, que já deduzi...
Aí é na gravidade.
Na gravidade.
Agora, na forma como acontece, temos a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. São os dois tipos principais. E depois temos a mista, que envolve estas duas, uma em maior grau ou outra. Na incontinência urinária de esforço, é quando existe a perda involuntária em atividades físicas simples, como tossir, rir, dar uma gargalhada, a espirrar, levantar pequenos objetos, pequeninas coisas, saem umas pinguinhas de urina. Ocorre realmente quando os músculos que sustentam a uretra estão enfraquecidos ou danificados. Por exemplo, após o parto, após um traumatismo, ou as alterações hormonais associadas muitas vezes à menopausa. Esta é aquela que tu há pouco estavas a pensar, é a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de urgência é a perda não intencional de urina devido a uma contração involuntária da bexiga. A mulher, sem conseguir controlar, a bexiga tem contrações. As pacientes realmente descrevem isto como uma urgência, uma necessidade urgente de ir urinar, mesmo que já tenham acabado de urinar. Mesmo que tenha pouca quantidade de urina na bexiga.
Mas desculpa lá a expressão, tipo uma cólica urinária, será assim?
Não, ou é chamada aquela... a bexiga hiperativa, está mais associada à bexiga hiperativa. Porque normalmente, quando tudo funciona bem, como a forma eu descrevi há pouco, a parte nervosa dá sinal ao cérebro que a bexiga está cheia e só quando nós decidimos urinar é que realmente a bexiga contrai para esvaziar. Na incontinência urinária de urgência, a bexiga contrai sem ter dado ainda sinal ao cérebro que vamos urinar. E então há perdas, é chamada a incontinência urinária de urgência. Na mista, há um vazamento involuntário de urina associado a uma combinação de incontinência urinária de esforço e de urgência, com predomínio de um fator ou de outro, dependendo das situações.
Sendo que... Pois a questão da gravidade depende da intensidade, da frequência com que depois acontece, é isso?
Sim. E do tempo em que se mantém, por exemplo, se é dias, se é semanas, se é meses, se é há anos, não é? E depende da quantidade, claro.
Enfim, eu sei que já mencionaste algumas das causas que estão por detrás disso, mas há mais causas que podem provocar...
Eu falei dos fatores de risco, que estão um bocadinho associados às causas.
Claro.
Sim. Na incontinência urinária passageira, as causas podem estar associadas a estilos de vida, como, por exemplo, ingestão de alguns alimentos que são irritantes para a bexiga, o café, o chá preto, chocolate, bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas, o tomate e os derivados, e comida picante e os citrinos. Claro que isto não é em todas as mulheres, mas são normalmente alimentos que são mais irritantes para a bexiga. Isto na incontinência passageira. Claro, a toma de alguns fármacos que aumentam o volume de urina, como por exemplo os diuréticos, se a pessoa suspender um medicamento, deixa de ter incontinência urinária. Portanto, é uma incontinência urinária passageira associada a um fármaco. Claro que outra causa inerente, já falámos aqui, é o envelhecimento. porque os músculos vão perdendo a sua elasticidade, a sua tonicidade e a sua força. Por outro lado, outra causa são muitas vezes intervenções cirúrgicas na zona pélvica, como, por exemplo, uma mulher que tem que ser esterectomizada, tirar o útero, dependendo do tipo de intervenção, pode ficar com uma incontinência urinária. Alterações estruturais também nesta estrutura pélvica, seja por traumatismo ou condições de saúde, como, por exemplo, alguns prolapsos de órgão, prolapso uterino, prolapso da bexiga, que sai pela vagina. Claro que isso também aumenta o risco de incontinência urinária. A gravidez e a realização de partos por via vaginal é outra causa muito frequente. A menopausa, pela diminuição dos estrogénios, consequente atrofia daquela, toda aquela zona urogenital. E o desenvolvimento de obstruções urinárias, como cálculos renais ou tumores, mais na incontinência por regurgitação, não é? Que a urina realmente, como há ali uma obstrução, não drena como deveria. Estas são as principais causas, mas na incontinência urinária de esforço, aquela que acontece com perdas simplesmente a tossir ou a rir ou a fazer um pequeno esforço.
Eu vou brincar, sem muito esforço.
Sim, sim.
É de esforço, mas acontece sem muito esforço.
Pode ser por problemas do tecido de suporte pélvico, dando origem a uma hipermobilidade da uretra, o canal que vai da bexiga para o exterior, ou problemas do próprio esfíncter uretral, que não segura como deveria. No caso da incontinência de urgência, as causas mais frequentes são o problema do músculo da bexiga que deixa de funcionar como deveria e contrai quando não devia. Neste tipo de incontinência, as perdas de urina acontecem mesmo quando a bexiga tem pouca urina, como já vimos, e existe a sensação constante de ter que urinar e então as mulheres urinam mais vezes que o habitual, por exemplo, mais do que uma vez por noite ou mais do que 7 vezes num dia. Isto é típico da incontinência urinária de urgência.
Assim, eu já sei que vamos lá chegar a algum momento, o nosso estilo de vida certamente vai implicar também nisso, mas que conselhos é que podes dar ou o que é possível fazer para, enfim, prevenir, minimizar este mal em concreto?
Pensando nos fatores de risco que já referimos, entre eles, por exemplo, o excesso de peso e a obesidade, é essencial manter um peso adequado à sua altura, não é? Portanto, se tem excesso de peso ou obesidade, perder peso é um dos fatores. Dado que já falámos da importância também da musculatura pélvica, é importante praticar atividade física regular. Como tu disseste, vamos ter sempre o estilo de vida, não é? Existem alguns exercícios que as mulheres podem fazer, até mesmo que não tenham incontinência, que são benéficos para a manutenção do bom funcionamento dos músculos pélvicos, para que realmente não haja incontinência. São exercícios específicos para esta musculatura, em que é muito simples. É contrair os músculos pélvicos durante 10 segundos. Depois, em seguida, relaxá-los durante 15 segundos.
Atenção, eu só estou a tentar imaginar o que é que isso será.
Eu posso tentar fazer, mas aí íamos demorar mais aqui no programa. Exatamente. Porque é para fazer isto 10 vezes, ok? 10 vezes e 3 vezes ao dia, ou seja, fazer 10 vezes, contrair durante 10 segundos e relaxar durante 15. São 25 segundos.
Ok.
Portanto, vai demorar quase 5 minutos fazer isto, este exercício. Porque são 10 vezes isto, contrair os músculos pélvicos. Imagine que quer apertar o xixi muito. Pronto. Tenta apertar. Isto é contrair os músculos pélvicos. Durante 10 segundos e conta até 10. Depois, relaxe e conta até 15 segundos. Volta a contrair 10 segundos e a relaxar 15 segundos. Fazer isto 10 vezes.
Em termos de prevenção. Portanto, isto é um exercício que é possível fazer em termos de prevenção.
E em quem tem incontinência também. Chamam-se os exercícios de Kegel. É verdade.
Ou seja, também em termos de tratamento, também é bom fazer estes exercícios.
Porque
muito
fortalece
bem.
A musculatura pélvica. Claro que, como eu já disse, isto é possível fazer em casa, mas pode consultar um fisioterapeuta, que é um profissional nesta área, que pode instruir pessoalmente como deverá realizar estes exercícios corretamente para obter melhores resultados. E depois de aprender a contrair realmente os músculos certos, pode então fazer em casa, diariamente, de forma tranquila e mais sossegada, pelo menos 3 vezes ao dia, 10 ciclos destes exercícios para fortalecer realmente os músculos pélvicos. Outros conselhos que se dá a pessoas que estejam com incontinência é planear as micções, ou seja, com o intervalo de algumas horas, evitando esperar até que esteja a bexiga muito cheia. Imaginemos começar a ir um dia duas em duas horas, depois no dia a seguir três em três, ir espaçando. Assim que vai contornar aquela vontade súbita, quando tem a vontade súbita, sobretudo na incontinência de urgência, já não vai chegar a tempo à casa de banho e já tem incontinência, não é?
Eu tenho duas perguntas para te fazer em relação a isso. Eu acho que aqui se aplica tanto ao homem como à mulher, mas são duas questões. Uma delas é, nós ouvimos muitas teorias e às vezes são dispares, que é, sim, faz bem nós às vezes deixarmos, aguentarmos a urina para fortalecermos os músculos. Outras vezes dizem que não, que é errado permitir que seguremos e estarmos com vontade, porque isso prejudica. Portanto, não sei qual destas é verdade ou se alguma delas é. Uhum. E a outra questão é, pelo menos eu sei que os intestinos funcionam dessa maneira. A gente acaba por educar os nossos intestinos a um determinado horário e mais ou menos passa a ser regular. Isso que tu estás a dizer também é possível, ou seja, regularmos, todo o aparelho urinário para ele saber que mais ou menos voltar, porque aí é um bocadinho... Enfim.
Não, em termos de urinário é muito difícil, porque depende de vários fatores. Para já depende da quantidade de líquidos que vamos ingerir e de alimentos com líquidos.
Exatamente.
Não é? E aí a quantidade de urina vai ser variável dia para dia, apesar de que nós devemos beber pelo menos 1,5 litro de água por dia, qualquer adulto. Relativamente ao deixar encher, estes são conselhos para tentar ir distendendo a bexiga ao máximo, mas quando já estamos com vontade de ir à casa de banho, devemos ir à casa de banho, porque depois o que é que pode acontecer? A bexiga vai esticando, e depois existe incontinência por regurgitação, que é isto. A própria bexiga está tão esticada que a urina volta para trás para os ureteres, os canais que ligam os rins à bexiga. E vai ficar ali acumulada, nós vamos fazer xixi, vamos vaziar a bexiga, mas como tinha ali urina que foi acumulando em cima, logo a seguir temos vontade outra vez.
Correto.
Portanto, o ideal, aqui o conselho que se dá é, numa fase inicial, tentar programar de x em x horas e fazer xixi, para evitar a incontinência. E depois treinar o controle da bexiga, começando por atrasar, mas pouco tempo, por minutos, a micção, quando sente a vontade, atrasar assim uns minutos e assim ir prolongando o intervalo das idas à casa de banho, mas não exagerando.
Sim,
sim, o ideal é, quando temos vontade, ir à casa de banho. Está bem? E outro aspecto importante é, depois da micção, depois de urinar, aguardar, às vezes ali alguns segundos, mesmo na sanita, e voltar a tentar, para evitar que haja perdas por regurgitação, que tenha urina que tenha ficado ali nos canais superiores da bexiga. Outro aspecto, um conselho que se dá também, é controlar o consumo de água mediante a hora do dia. Por exemplo, para evitar, sobretudo, as idas à casa de banho durante a noite, evitar beber água depois das 6, 7 da tarde, por exemplo. Quem tem problemas de andar sempre a urinar de noite e ter incontinência durante
a noite. Na verdade, até quem não tem, não é? Quem beber água antes de ir para a cama...
Pode interferir com o sono.
Arrisca-se a não ter...
Exatamente.
Um sono tranquilo.
Um outro aspecto que até pode parecer estranho, mas que é a realidade, é importante manter o intestino a funcionar bem, evitando a obstipação. A obstipação está mais depois associada a problemas de incontinência urinária. E claro, como já vimos que o tabaco é um irritante para a bexiga, não é? É um fator de risco. Quem fuma deve deixar de fumar. Já vimos aqui então o álcool, o café e o tabaco, não é? Manter o peso adequado para a sua altura, evitar então o excesso de peso e a obesidade. Já te falámos aqui noutros programas, mas eu posso repetir. Evitar ter um índice de massa corporal igual ou superior a 25, que é a relação peso-altura. E, claro, fazer exercício físico regularmente para ter realmente musculatura mais forte e ter estes, pode-se fazer estes exercícios de Kegel, não é? Que pode-se precisar pedir ajuda, um conselho a um fisioterapeuta e depois fazer em casa. Mas, claro, que isto são conselhos práticos em termos de estilo de vida. Em termos médicos, se realmente a incontinência urinária já não é passageira, está-se a prolongar no tempo, interfere com o seu dia-a-dia, começa a isolar-se socialmente porque se sente incomodada com isso, interfere já com a produtividade, a sua atividade profissional, deve consultar um médico, está bem? Médico de família, faz uma avaliação, exame ginecológico, pode pedir alguns exames, nomeadamente exame à urina, para até excluir infecção urinária, Muitas vezes a mulher tem uma infecção urinária e queixa-se simplesmente da incontinência, pode nem ter o ardor e urinar muitas vezes, e pode pedir uma ecografia ginecológica, uma ecografia aos rins e à bexiga. Depois fará uma revisão da medicação, no caso daquelas mulheres que façam medicação, porque há medicamentos que podem levar à incontinência urinária ou ter este efeito secundário. E depois, se necessário, encaminhará para um especialista hospitalar, que pode ser ginecologista virado mais para a urologia ou um urologista. Existem terapêuticas médicas com comprimidos, dependendo do tipo de incontinência, da sua gravidade e dos resultados dos exames. Existe a reabilitação pélvica, pode ser feito com sessões de fisioterapia mesmo num centro credenciado. E existe a cirurgia. Claro que tudo isto é adaptado mediante o tipo de incontinência e mediante a sua causa. O ideal seria atuar primeiro na causa, como já falámos, não é?
O que significa que também não é um flagelo que, apesar da idade, se possa ter que dizer que tem que viver com ele. Ou seja, há que pedir ajuda porque tem tratamento.
É, exatamente, há que pedir ajuda. A grande maioria tem tratamento. Eu percebo que algumas senhoras, por exemplo, quando existem prolapsos uterinos ou da bexiga ou até do reto, as senhoras às vezes preferem não operar, não é? Existem cirurgias para corrigir esses prolapsos mais complicados que muitas vezes dão à incontinência. Estou-me a lembrar assim de uma das causas. Mas outro exemplo que nós aqui até já falámos, na menopausa existe aquela atrofia urogenital. Se o médico, ao exame ginecológico, repara que realmente existe a atrofia, em alguns casos já a vaginite mesmo, já com a inflamação, os estrogénios locais, o creme colocado ali pela própria senhora a si própria duas vezes por semana, vai melhorar logo este aspecto, porque a própria atrofia da menopausa leva também a mais facilmente a perdas involuntárias da urina e a outros problemas que já aqui falámos no programa sobre as vaginites.
Muito bem. Cláudia, chegámos ao fim de mais um programa. Lembro para si que está desse lado que temos todos os nossos programas disponíveis em podcast, em radiorcs.novotempo.pt e também que se quiser fazer alguma questão, tiver alguma dúvida que gostaria que a doutora Cláudia pudesse abordar aqui na rádio, façam-vos chegar essas sugestões. Pode ser por e-mail para programas@radiorcs.pt, radiorcs.pt, ou então também mesmo por mensagem para os nossos telemóveis, para as nossas redes sociais, para 933-912-912, vou repetir, 933-912-912, e relembro o programa para que vocês possam endereçar a questão, a dúvida ou a sugestão, é o médico de família. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Obrigada, até à próxima e continuo à espera das sugestões dos nossos ouvintes de temas, não é? Realmente eu tenho sempre escolhido os temas, mas seria ótimo ter aqui sugestões, era uma ajuda também para mim.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente.